Lição 3. Santidade é a imagem de Deus no homem. Objetivos da lição. Ao final desta lição, o aluno deverá 1. Apreciar o plano de Deus de restaurar sua imagem no homem. 2. Reconhecer o processo pelo qual Deus restaura a sua imagem em nós. 3. Permitir que Deus trabalhe o seu plano para a transformação diária em sua imagem. 4. Memorizar, 2 Coríntios 3, 17 ao 18. Moisés, um homem com a face resplandecente. Era o dia mais incrível da vida de Moisés. Êxodo 33, 17 ao 23. Ele tinha crescido no palácio de Faraó. Ele tinha conhecido alguns dos homens mais poderosos do mundo. Mas hoje, Moisés encontraria um maior que Faraó. Ele encontraria Jeová, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Moisés tinha falado com Deus na sarça em chamas. Ele tinha visto Deus destruir o exército de Faraó no Mar Vermelho. Mas hoje, Moisés veria Deus ainda mais perto do que na sarça ardente ou no Mar Vermelho. Hoje, Moisés esteve na presença de Jeová. Moisés tinha apenas um pedido: me mostres a tua glória. Deus disse a Moisés que aquilo era impossível. Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Mas Deus deu a Moisés um favor especial. Há aqui um lugar perto de mim onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então, tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Êxodo 33, 21 ao 23. Moisés viu apenas uma pequena porção da glória de Deus, mas quando ele voltou ao acampamento, sua face estava resplandecendo. Cada vez que Moisés estava na presença de Deus, o rosto resplandecia. E Moisés colocava o véu em sua face de novo, até que fosse falar com ele. Êxodo 34, 35. A face de Moisés refletia a glória de Deus. Moisés era o homem da face resplandecente. Nós fomos criados à imagem de Deus. Nós fomos criados para mostrar a glória de Deus. Embora o pecado tenha danificado a imagem de Deus no homem, Deus procura restaurar sua imagem em cada crente. Ser santo é parecer com nosso Pai Celestial. O propósito de Deus é restaurar a sua imagem em seu povo. Santidade é a imagem de Deus no homem. Pense em um cristão que é modelo de santidade. Quais características de nosso Pai Celestial que você vê na vida desta pessoa? O Pentateuco mostra que Deus é um Deus santo. Porque Deus é santo, Ele chama seu povo a ser santo. Nós fomos feitos para nos parecermos com nosso Pai Celestial. Nós fomos criados para sermos santos. O objetivo de Deus é fazer seus filhos a sua imagem. Ter a imagem de alguém significa se parecer com esta pessoa. Nós fomos criados à imagem de Deus. Isto não significa que Deus tem um rosto como o nosso. Significa que nossas almas foram feitas para refletir a natureza de Deus. Nós fomos criados para sermos espelhos da imagem de Deus. Assim como um espelho reflete a imagem do rosto de uma pessoa, fomos feitos para refletir a imagem de Deus. Nós fomos feitos para sermos puros e santos, assim como Deus é puro e santo. Ser santo significa refletir a imagem de Deus. Deus ordena a seus filhos: sejam santos. Por quê? Porque eu sou santo. Vocês devem ser como eu sou. Levítico 11, 45. 1 Pedro 1, 16. Nós fomos criados para ser um povo santo. Fomos criados para nos parecermos com nosso Pai Celestial. Nós fomos criados à imagem de Deus. O clímax da história da criação é a formação da raça humana à imagem de Deus. Gênesis 1, 27. Tudo o que Deus criou era bom, mas apenas o homem foi feito à imagem de Deus. Deus fez o homem para ser como ele. Deus o coroou de glória e de honra. Salmos 8, 5. O homem tem valor infinito porque foi feito à imagem de Deus. Paulo escreve que o homem é imagem e glória de Deus. 1 Coríntios 11, 7. Fomos criados para refletir a glória de Deus. A imagem de Deus no homem foi danificada na queda. O pecado corrompeu a imagem de Deus no homem. Em Gênesis 1, o homem foi feito à imagem de Deus. Em Gênesis 6, a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Gênesis 6, 12. O homem ficou tão distante do plano de Deus que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Gênesis 6, 5. A glória dada ao homem na criação se transformou em vergonha. Paulo descreve o que o homem perdeu ao deixar Deus e ao se voltar aos falsos ídolos. Por causa da queda, trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas. Como resultado, Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos dos seus corações. Os entregou a paixões vergonhosas. Os entregou a uma disposição mental reprovável. Romanos 1, 23 ao 28. Tudo isso é o resultado da queda. Por causa do pecado, a glória do homem se tornou vergonha. A imagem de Deus foi corrompida. O homem não se parecia mais com seu Criador. A imagem de Deus está sendo restaurada em seu povo. Porém, Deus não deixou o homem só. Os sacrifícios eram um meio de satisfazer o castigo pelo pecado e restaurar o relacionamento entre Deus e o homem. Mas o propósito de Deus vai mais além do que pagar pelo castigo do pecado. Deus busca fazer o homem santo, assim como ele é santo. O propósito de Deus é nos moldar à sua imagem. Romanos 8:29. Quando a sua imagem é restaurada em nós, a vergonha do pecado é apagada e, novamente, mostramos a glória de Deus. Este é um dos temas centrais da Bíblia. Nós fomos feitos à imagem de Deus. Gênesis 1 ao 2. Através do pecado, a imagem de Deus no homem foi danificada. Gênesis 3. Começando com a promessa do Messias em Gênesis 3, 15, e culminando no céu, Deus está restaurando a sua imagem no homem. João prometeu que, permanecendo nele, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. 1 João 2:28. Quando somos transformados à sua imagem, nós recuperamos a glória que foi perdida na queda. Nossa vergonha é apagada e encaramos a sua vinda com confiança. Enquanto crescemos à imagem de Deus, somos feitos santos. Assim como Deus é santo, seu povo é feito santo. Israel foi chamada a mostrar a imagem de Deus. Deus chamou Israel a ser um povo santo. Seu propósito era de restaurar sua imagem em Israel. Deus escolheu Israel como seu representante especial às outras nações. Ele separou Israel como povo escolhido, que mostraria sua natureza santa diante das outras nações. Deus chamou Israel de reino de sacerdotes. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19, 6. O trabalho de um sacerdote era de representar Deus ao povo. A missão de Israel era representar Deus a todas as nações. Deus chamou Israel para demonstrar sua natureza santa às outras nações. Para cumprir esta missão, Israel tinha que ser santo. Quando Israel era fiel a Deus, refletia a natureza santa de Deus. Ele se tornou um espelho da santidade de Deus. Quando Israel se voltou aos ídolos, refletiu a natureza pecaminosa dos ídolos. Se tornou um espelho da pecaminosidade dos ídolos. A igreja é chamada a mostrar a imagem de Deus. No Novo Testamento, a igreja é chamada a ser o povo santo de Deus. Ela é chamada a ser um sacerdócio que representa Deus no mundo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9. Assim como Deus escolheu Israel para mostrar sua imagem às nações, ele escolheu a igreja para contar aos outros como Deus chamou, a nós das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus escolheu a igreja para representar sua natureza àqueles que não o conhecem. Para fazer isto, a igreja deve refletir a imagem de Deus. Para cumprir esta missão, a igreja deve ser santa. Quando a igreja é fiel a Deus, ela se parece com Deus. Ela reflete a natureza santa de Deus. Quando a igreja se volta aos ídolos da popularidade, riqueza e poder, ela se parece com seus ídolos. Ela tem a natureza pecaminosa de seus falsos ídolos. Quando a igreja falha em se parecer com Deus, falha em sua missão no mundo. A imagem de Deus está sendo restaurada em todo crente. Nós fomos criados para parecermos com nosso Pai Celestial. Nós fomos feitos à imagem de Deus, mas esta imagem foi danificada na queda. A imagem de Deus ainda está lá. Gênesis 9, 6. Mas está escondida pelo pecado. Imagine que uma pessoa cavando na China encontra um antigo e belo vaso. À primeira vista, não pareceria belo. Estaria coberto de sujeira e lama. Um leigo poderia dizer: jogue fora, não tem valor. Mas um especialista sabe que debaixo da sujeira está um belo tesouro. A imagem de Deus no homem foi danificada na queda. A imagem de Deus estava coberta pela sujeira e lama do pecado, mas Deus está restaurando sua imagem em nós. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Romanos 8, 29. Assim como Jesus parece com seu Pai, nós devemos parecer com nosso Pai. Santidade é ser como Deus. Santidade é a restauração da imagem de Deus no homem. A Pietà de Michelangelo é uma das esculturas mais famosas na Itália. Em 1972, um homem com deficiência mental pegou um martelo e golpeou a escultura. Os artistas trabalharam por meses para reparar o dano. Considerando que esta escultura é muito valiosa, eles trabalharam cuidadosamente para restaurar a imagem original. Hoje, você não consegue ver onde a escultura foi danificada. Os artistas restauraram a Pietà à sua beleza original. Na queda, o pecado corrompeu a maior criação de Deus. O pecado danificou a imagem de Deus no homem. Considerando que o homem é valioso a Deus, ele começou a restaurar a sua imagem em nós. Desde a queda até agora, Deus tem trabalhado, através da graça, para restaurar a raça humana na sua beleza original. O objetivo de Deus é restaurar em nós a sua bela imagem. Muitas pessoas têm um entendimento incompleto do Evangelho. O seu conceito de Evangelho é: 1. Eu era um pecador. 2. Deus me salvou. 3. Agora posso ir para o céu. Isso é uma boa notícia, mas não é o Evangelho total. A boa notícia do Evangelho reconhece o propósito eterno de Deus. 1. Eu era um pecador. 2. Deus me salvou. 3. Deus está restaurando sua imagem em mim. 4. No céu, eu serei semelhante a Ele, pois eu o verei como Ele é. 1 João 3, 2. Isso não é maravilhoso? Deus lhe salvou para lhe fazer como Ele. Esta é a beleza de uma vida santa. Como um povo santo, estamos sendo restaurados à imagem de Deus. Deus libertou os israelitas do Egito para que ele pudesse viver entre eles em um relacionamento de amor. Deus não livrou Israel para viverem como os cananeus. Ele os livrou para que pudessem serem feitos como ele. Da mesma forma, nós somos salvos para vivermos em um relacionamento íntimo com Deus e para sermos transformados em sua imagem. Deus nos salvou do nosso pecado para que possamos ser feitos santos como Ele é santo. Nós fomos feitos para refletir a sua glória. Santidade na prática, santidade e personalidade. Algumas pessoas acreditam que uma pessoa santa terá um certo tipo de personalidade. Pense novamente na sua resposta à pergunta do início deste curso. Pense num cristão que é exemplo de santidade. Quais características do nosso Pai Celestial você vê na vida desta pessoa? Você a descreveu, primeiramente, em termos de traços da personalidade? Frequentemente fazemos assim. Porém, quando lemos o Novo Testamento, vemos que todos os tipos de personalidade foram representadas no Pentecostes. Todos os tipos de pessoas foram cheias do Espírito. Depois do Pentecostes, os discípulos não se transformaram, de repente, em um tipo diferente de pessoa. Ao invés disso, Deus trabalhou através das personalidades naturais deles para cumprir seus propósitos de uma nova forma. Tomé não se tornou, de repente, em uma pessoa animada e otimista. Até sua morte, Tomé foi provavelmente quieto e introspectivo. Simão Pedro não se tornou, de repente, uma pessoa quieta, sentada em um canto sem ser notada. Até depois do Pentecostes, Pedro foi alguém que diria confiantemente: "De modo nenhum, Senhor." Atos 11, 8. Deus criou cada um de nós com uma personalidade única. Santificação não destrói essas características. Pelo contrário, ao nos entregarmos a Deus, sua imagem brilha através de nossa personalidade. É possível que a imagem de Deus brilhe através de nossa personalidade? Como seria isso na vida diária? Uma pessoa tipo A, que é competitiva, extrovertida, que se entregou a Deus completamente, vai continuar sendo de personalidade do tipo A. Uma pessoa tímida, que evita multidões, vai continuar sendo tímida. Porém, em ambos os casos, uma pessoa santificada permite que Deus molde as partes difíceis de sua personalidade quando vem uma área que não reflete a imagem de Deus. Deixe-me dar um exemplo. Pastor Greg e Pastor Mark tinham personalidades fortes. Ambos tinham fortes convicções. Ambos eram bons oradores que podiam argumentar bem. Eles estavam em posições de liderança. Por causa de suas fortes convicções, às vezes acabavam ofendendo com suas palavras. Eu conheci o Pastor Greg no final de sua vida. Ele me disse: "Eu nunca peço desculpas. Não importa o que as pessoas pensam sobre o que eu disse. É culpa delas se me entenderam mal. Eu sei que meu coração está certo." Embora o coração de Greg pudesse ter sido sincero, pessoas nas igrejas que ele pastoreou eram frequentemente machucadas por suas palavras. Ele nunca aprendeu totalmente a deixar a imagem de Deus brilhar através de sua personalidade. Pastor Mark era também um forte líder. Porém, Pastor Mark aprendeu o que significa refletir a imagem de Deus. Ele aprendeu a dizer: "Perdoa-me, eu disse isso de forma rude." Ele aprendeu a mostrar misericórdia junto à justiça. Os membros da igreja do Pastor Mark disseram: "Nosso pastor nos tratou como Jesus." Santidade não muda seu tipo de personalidade. Santidade lhe faz mais sensível à voz do Espírito Santo quando o Espírito diz: "Você precisa pedir perdão. Você foi muito rude." Se você tem uma personalidade que evita o contato visual, a santidade não lhe faz ser uma pessoa extrovertida que ama o holofote. Porém, santidade lhe faz se dispor a colocar a hesitação de lado quando Deus diz: "Quero que dê o passo de liderar nesta situação." Everett Cattle dá 3 exemplos que ilustram como Satanás gosta de distorcer nossas inclinações naturais para algo que estraga a imagem de Deus em nossa vida. Fonte: Everett L. Carroll, The Spirit of Holiness, Newberg, Barclay Press, 2015, páginas 30 a 35. Exemplo 1: comer. Fome é um apetite natural. É possível comer para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Ninguém deveria buscar por uma experiência espiritual que acaba com a fome. Em muitas pessoas, porém, Satanás corrompeu esse apetite natural em gula. Ao invés de comer para satisfazer uma necessidade normal e natural, comer se tornou uma forma de agradar apetites egoístas. A solução para a gula não é eliminar a alegria de comer. A solução é o autocontrole que previne um apetite natural de ser distorcido para algo perigoso e até pecaminoso. Exemplo 2: sensibilidade. Everett Cattle, então, dá um exemplo mais difícil. Qualquer pessoa com emoções normais tem certa sensibilidade às dores e sofrimentos. Isso é normal e não é pecado. Porém, se você permitir essa sensibilidade se tornar em autopiedade, isso também se torna em uma atitude centrada em si próprio, que limita nossa habilidade de servir a Deus efetivamente e de refletir sua imagem aos outros. Novamente, a solução não é eliminar todas as emoções sensíveis e se tornar indiferente às palavras e ações de outras pessoas. Ao invés disso, devemos aprender a entregar essa sensibilidade a Deus e permitir que nos guie e controle nossa resposta à dor. Exemplo 3. A língua. Talvez este seja o exemplo mais difícil. Todos nós precisamos usar a língua. Não podemos orar: Deus, por favor, remove a minha língua. Porém, não se pode permitir que a língua saia do controle. Carol dá o exemplo de um missionário que normalmente estava certo em suas opiniões, mas que machucava os outros com suas palavras rudes. Em uma convenção sobre vida espiritual, ele disse algo que machucou muitas pessoas presentes. Naquela noite, Deus mostrou ao missionário que sua língua tinha machucado pessoas. O missionário orou e então foi para a reunião da manhã. Ele disse às pessoas na reunião: se meu problema fosse licor, seria fácil. Eu jogaria o licor fora e estaria feito. Mas meu problema é minha língua. Eu não posso cortá-la para a glória de Deus, mas eu comprometi minha língua a Deus e estou confiando que o Espírito Santo vai me ajudar a usá-la para a sua glória. O reverendo Cattell aponta dois erros com problemas como o da língua. O primeiro, dizer: eu sou pecador e não posso controlar minha língua. Eu devo continuar no pecado com minha língua, porque a graça de Deus não é suficientemente poderosa para solucionar meu problema. O segundo, dizer: eu orei para que Deus me faça santo. Então, Ele vai controlar minha língua. Eu não preciso fazer nada para ter disciplina. Só vou confiar em Deus. A atitude correta diz: eu entreguei meu coração e minha língua a Deus. Meu coração é puro, mas eu sei que ainda preciso disciplinar o uso da minha língua. Preciso pensar antes de falar. Preciso orar antes de falar. E se me apresso a falar, devo me humilhar e me arrepender. Uma pessoa santa será rápida em ir a um irmão ofendido em humilde arrependimento. Mateus 5:23 ao 24. Qual área é perigosa para você? Pense em apetites naturais que podem levar a atitudes ou comportamentos pecaminosos. Dê um exemplo de como este apetite já lhe causou problemas. Depois, dê um exemplo de como Deus lhe ajudou a disciplinar este apetite. Como Deus molda a personalidade de uma pessoa santa. Enquanto procuramos refletir a imagem de Deus em nossa vida, Deus trabalha de várias formas para nos moldar no que Ele quer que sejamos. Como o arqueólogo que encontrou um vaso raro na China e cuidadosamente o poliu até que brilhasse. Deus cuidadosamente pule seus filhos até que brilhem e reflitam sua imagem. Quais são algumas formas que Deus molda seu povo à sua imagem? No começo desta lição, vimos como Moisés refletiu a imagem de Deus. Olhar a vida de Moisés nos dá algumas ilustrações de como Deus nos molda em sua imagem. No começo da vida, Moisés nem sempre refletiu a imagem de Deus. Seu temperamento o fez matar um homem e o ameaçou de ser inútil no reino de Deus. Êxodo 2:11 ao 15. Porém, Deus moldou Moisés em um homem que era muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Números 12:3. Moisés rapidamente se desencorajava. Êxodo 5:22 ao 23. Mas Deus o moldou a ser um homem que era fiel para liderar seu povo por 40 anos no deserto. Como Deus transformou o caráter de Moisés? 1. Deus usa a sua palavra para moldar seus filhos à sua imagem. Uma das ferramentas mais efetivas que Deus usa é a sua palavra. Enquanto guardamos sua palavra em nosso coração, Ele a usa para nos guiar. Salmos 119, 9 ao 11. como Moisés recebeu a lei de Deus diretamente da mão de Deus, isso moldou seu entendimento e seu caráter. Pessoas santas são pessoas da palavra. Elas sabem que na palavra de Deus verão a natureza de Deus. Elas sabem que na palavra de Deus irão aprender como seu caráter deve refletir o caráter de Deus. Não conheço nenhum grande cristão na história que não era um estudante da palavra. 2. Deus usa circunstâncias difíceis para moldar seus filhos à sua imagem. Por causa do assassinato do egípcio, Moisés passou 40 anos no deserto. Muitas vezes, ele deve ter pensado: eu desperdicei minha oportunidade. Nunca farei mais do que cuidar de ovelhas. Mas Deus usou aqueles 40 anos para moldar Moisés em um líder. Um dos versos mais encorajadores da vida de Pedro é quando Jesus previu sua falha no julgamento. Jesus alertou Pedro: Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Ele encorajou Pedro: mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E então, ele prometeu que da falha temporária de Pedro, Deus traria algo bom. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Lucas 22:31-32. Deus usou até a circunstância devastadora da falha de Pedro para fazê-lo mais efetivo. Pessoas santas confiam na providência de Deus nas circunstâncias difíceis. Elas creem em Romanos 8:28, porque elas estão buscando viver Romanos 8:29. Deus promete: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, ele nos conta o propósito que Deus está trazendo na vida de seu filho. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Nem tudo o que acontece com uma pessoa santa é bom, mas todas as coisas que acontecem cooperam para realizar o bom propósito de Deus, nos moldar à imagem de seu filho. 3. Deus usa pessoas para moldar seus filhos à sua imagem. Esta pode ser a mais difícil das três. Deus usa pessoas, normalmente pessoas difíceis, para nos moldar à sua imagem. Quando Moisés estava quase se esgotando por causa das pesadas responsabilidades da liderança, Deus usou seu sogro Jetro, que nem era israelita, para dar conselhos a Moisés, que o fizesse mais efetivo. Êxodo 18:1-27. Podemos olhar novamente para Simão Pedro, através de sua interação com João e, mais tarde, através de confrontos com Paulo. Pedro foi moldado mais e mais à imagem de Deus. Paulo o enfrentou face a face, quando Pedro falhou em agir conforme as lições que o Espírito tinha ensinado sobre comer com gentios. Gálatas 2:11. Como um apóstolo sênior, isto deve ter sido constrangedor para Pedro. Ele estava seguindo a Cristo enquanto Paulo ainda estava matando cristãos. Mas Pedro permitiu que Deus trabalhasse através de Paulo para o trazer para mais perto do que Deus queria que Pedro fosse. Pessoas santas permitem que Deus trabalhe através de outras pessoas para moldar seu caráter à sua imagem. Provérbios diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Provérbios 27:17. A borda afiada de um machado é afiada quando se esfrega o machado contra o aço. Da mesma forma, enquanto as pessoas interagem entre si, suas habilidades são afiadas. A vida de santidade é mais do que um momento único de crise. É uma transformação diária à imagem de Deus. Enquanto nos submetemos ao trabalho de Deus em nossas vidas, Ele progressivamente nos molda à sua imagem. Esta é a vida prática de santidade. Ele encontrou o segredo. Frank Crossley. Um coração santo não é reservado a pastores ou missionários. Deus quer transformar todo cristão à sua imagem. Frank Crossley mostrou a imagem de Deus em uma vida comum. Ele não era um pregador, era dono da Motors Crossley. Ele não morou em uma caverna escondido da tentação. Ele viveu em Manchester, uma grande cidade industrial. Frank Crossley era um empresário rico no século XIX, na Inglaterra. Logo após sua conversão, Frank ouviu uma jovem menina do Exército da Salvação testificar sobre o poder transformador do Espírito Santo. Ele disse à sua esposa: "Eu quero conhecer a Deus como esta menina conhece a Deus." Ele voltou na noite seguinte e começou a buscar por um coração puro. Depois que Deus purificou seu coração pela fé, Frank queria fazer mais do que dinheiro. Ele decidiu se tornar um pregador. Ele contactou o general William Booth, do Exército da Salvação. Mas William, sabiamente, o aconselhou a continuar seu trabalho como empresário. O general William acreditava que Frank Crossley seria mais efetivo servindo a Deus através de sua empresa. O Sr. Frank perguntou: "Como posso mostrar a imagem de Deus na minha vida diária? Como Jesus trataria meus empregados?" Ele transferiu sua fábrica para a parte mais pobre da cidade, a fim de ajudar os necessitados. Ele tratou seus trabalhadores como irmãos em Cristo. Frank Crossley demonstrou um coração santo através de uma atitude como a de Cristo. Dia após dia, o Sr. Frank refletia a imagem de Deus na forma que tratava as outras pessoas. Um empresário concorrente, uma vez, encontrou o Sr. Frank para falar de um contrato complexo. Ele mais tarde disse: "Sr. Frank me tratou como Jesus teria me tratado." Esse colega empresário viu a imagem de Deus em Frank Crossley. Para Frank Crossley, a pergunta mais importante não era: "Como posso fazer mais dinheiro?" A pergunta mais importante era: "Eu pareço com meu Pai Celestial?" Por causa disso, Crossley mostrou a imagem de Deus àqueles à sua volta. Isto é santidade. Hino: "Ó um coração para louvar meu Deus", Charles Wesley. Ó um coração para louvar meu Deus, um coração livre do pecado. Um coração que sempre sente teu sangue, de graça, derramado por mim. Um coração rendido, submisso e humilde, o trono de meu grande Redentor, onde apenas Cristo é ouvido e fala, onde somente Jesus reina. Um coração humilde, manso, contrito, que crê, limpo e verdadeiro, que nem a vida nem a morte pode separar de Cristo que ali habita. Um coração renovado em todo pensamento e cheio de amor divino, perfeito e justo e puro e bom. Uma cópia, Senhor, de Ti." Lição 3 em revisão. 1. Ser santo significa refletir a imagem de Deus. 2. A imagem de Deus no ser humano foi danificada pela queda. 3. Um dos temas centrais da Bíblia é a restauração da imagem de Deus no homem. 4. O propósito eterno de Deus é de restaurar a sua imagem em nós. 5. Quando Israel era fiel a Deus, mostrou sua imagem às nações. 6. Quando a igreja é fiel a Deus, nós mostramos sua imagem ao mundo à nossa volta. 7. A imagem de Deus em nós foi danificada pelo pecado, porém, Deus trabalha na vida de cada crente para nos fazer mais e mais como Ele. 8. A boa notícia do Evangelho é: primeiro, eu era um pecador. Segundo, Deus me salvou. Terceiro, Deus está restaurando sua imagem em mim. Quarto, no céu, serei semelhante a Ele, porque eu verei como Ele é. 9. Deus está trabalhando para moldar seus filhos à sua imagem. Independentemente de nossa personalidade, Ele quer se mostrar através de nós. Deus usa a sua palavra, as circunstâncias da vida e outras pessoas para nos moldar à sua imagem.